Erro de laboratório faz 6 pacientes receberem órgãos transplantados e infectados com o vírus do HIV no Rio de Janeiro.
Execução de homem condenado pela morte de sua filha devido à síndrome do bebê sacudido é adiada no Texas.
Fiocruz vai liderar primeiro teste clínico de uma vacina para hanseníase no Brasil.
Você vai ouvir essas e outras notícias no Giro Saúde de hoje, 18 de outubro de 2024. Olá, eu sou a Nathalie Kruszewski.
E eu sou o Gustavo Aldi.
Toda sexta-feira a gente está por aqui trazendo uma seleção de notícias sobre saúde para você se atualizar do que aconteceu durante a semana.
E a gente vai começar essa edição do Giro falando sobre o caso dos pacientes que receberam órgãos infectados com o vírus do HIV, um incidente sem precedente no sistema de transplantes do Brasil. Na última sexta, uma notícia da Band News FM relatou que 6 pessoas testaram positivo para HIV após receberem transplante de órgãos infectados. A situação foi causada por erros nos exames de 2 doadores, realizados pelo laboratório privado PCS Lab Saleme, contratado para fazer a sorologia dos órgãos doados. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde do Rio, é a primeira vez que um incidente desse tipo ocorre no Serviço de Transplante do Estado, que já salvou mais de 16 mil vidas desde 2006. As autoridades, incluindo o Ministério da Saúde, o Ministério Público e a Polícia Civil, estão investigando o caso. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio já suspendeu as atividades do laboratório, além dele também ter sido interditado de forma cautelar. A Anvisa, ao revisar os registros do laboratório, descobriu que o PCS Lab não tinha kits adequados para realizar os exames e levantou a suspeita de que os resultados podem ter sido forjados. A partir de agora, todos os exames serão realizados pelo Hemorrio, que já está testando novamente amostras de 286 doadores. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, chamou o episódio de inadmissível e afirmou que o governo federal está trabalhando para garantir a segurança do sistema de transplantes, que é um dos mais reconhecidos do mundo. Novas regras e exames mais rigorosos serão implementados, incluindo o uso de testes mais precisos, como o teste NAT, para detecção de HIV, hepatite e outras doenças. Além disso, 4 pessoas do PCS Lab Saleme foram presas, um dos sócios, 2 técnicos de laboratório e uma funcionária. O laboratório foi contratado pela Fundação Saúde, que é vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Na quarta-feira, a Fundação divulgou em nota que uma nova licitação para contratar outro laboratório está sendo preparada e que, de forma emergencial, o segundo colocado da licitação anterior vai assumir o lugar do laboratório PCS Lab Saleme, no Rio de Janeiro. Com relação ao suporte para as vítimas, o Ministério da Saúde garantiu que está prestando assistência total aos pacientes e seus familiares. Além disso, o Ministério reforçou o compromisso com a segurança e a qualidade do Sistema Nacional de Transplantes do Brasil, que é reconhecido mundialmente por sua eficiência e segurança. O sistema segue normas estabelecidas junto à Anvisa, exigindo testes de sorologia para HIV, hepatite B e C, entre outras infecções. Segundo a ministra da Saúde, Nísia Trindade, o problema não está no regramento existente, mas sim no fato dele não ter sido cumprido. Ainda segundo a ministra, este é um caso que nunca aconteceu e que não pode ser tolerado, mas reiterou a confiança no Sistema Nacional de Transplantes. Entidades médicas como a Sociedade Brasileira de Infectologia e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia também se manifestaram sobre o caso, reforçando a confiança no sistema de transplantes do Brasil. Atualmente, mais de 44 mil pessoas aguardam por um transplante no país, sendo o rim o órgão mais demandado, seguido pelo fígado e coração. O Ministério da Saúde assegurou que está tomando todas as medidas para que episódios como esse não se repitam.
Estava prevista para ocorrer ontem, no Texas, a execução de Robert Robertson, condenado pela morte de sua filha de 2 anos em 2002, em um caso relacionado à chamada Síndrome do Bebê Sacudido. Este seria o primeiro caso nos Estados Unidos de execução por um crime ligado a esse diagnóstico. Porém, a Justiça do Texas adiou a execução, atendendo a um pedido da defesa para que Robertson preste depoimento na semana que vem perante o Comitê de Jurisprudência Criminal da Câmara dos Deputados Estadual. A síndrome do bebê sacudido, também chamada de trauma não acidental, é um conjunto de lesões que ocorre quando um bebê é violentamente sacudido, geralmente por um cuidador irritado e frustrado com o choro da criança. As lesões podem incluir ossos quebrados, como braços ou pernas, fraturas no crânio, sangramento cerebral e hemorragias na retina. A síndrome pode causar danos permanentes à visão, atrasos no desenvolvimento, convulsões, paralisia e até mesmo levar à morte. A condenação de Robertson foi baseada no diagnóstico de que sua filha sofreu abusos físicos, resultando em sua morte. No entanto, a defesa argumenta que a menina morreu devido a uma pneumonia severa não diagnosticada, que poderia ter causado sintomas que levaram à condenação. A defesa também destacou que Robertson é autista e pediu clemência ao governador do Texas, Greg Abbott. Desde que assumiu o cargo em 2015, o governador Abbott concedeu clemência em apenas um caso de pena de morte. A execução de Robertson tinha sido suspensa em 2016 para revisão de novas evidências, mas no ano passado, a Corte de Apelação do Texas permitiu que o processo seguisse adiante, resultando no agendamento da execução para o dia 17. O caso reacendeu o debate sobre a síndrome do bebê sacudido, com críticos argumentando que o diagnóstico é falho e pode levar a condenações injustas. Eles afirmam que doenças naturais, como pneumonia, podem imitar os sintomas típicos da síndrome, como hemorragias cerebrais e nos olhos. Já os promotores sustentam que as evidências contra Robertson são válidas e que a causa da morte foi abuso infantil. A síndrome do bebê sacudido geralmente ocorre com crianças com menos de um ano de idade. A cabeça dos bebês são desproporcionalmente grandes e seus vasos sanguíneos são frágeis. Isso os torna mais suscetíveis a sangramentos devido a uma lesão por desaceleração. Vale ressaltar que a síndrome não ocorre de maneira acidental durante brincadeiras normais. Para fazer o diagnóstico, é necessário uma série de avaliações, como exame oftalmológico, exames de imagem do cérebro, radiografias ósseas, análise de histórico médico e avaliação do serviço social. Além disso, é necessário realizar exames para excluir outras condições que podem causar as lesões e sintomas característicos da síndrome.
E agora os destaques da semana dos nossos parceiros, começando pelo da agência Fiocruz Notícias. O Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz, vai liderar o primeiro teste clínico de uma vacina para hanseníase no Brasil. Chamada de Lepivax, a vacina recebeu autorização para o começo dos testes pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária no último dia 14. O Instituto foi escolhido como centro clínico responsável pelos testes por sua larga contribuição científica nos estudos de hanseníase. Se os resultados forem positivos, a vacina para hanseníase poderá fazer parte do calendário nacional de imunizações. O Brasil é o segundo país com maior número de casos da doença no mundo, atrás apenas da Índia. A hanseníase é uma doença que atinge a pele e os nervos. Inicialmente, costuma provocar manchas ou caroços na pele, com alterações de sensibilidade. Sem tratamento, a lesão neurológica pode avançar, prejudicando a capacidade de movimento, principalmente nas mãos e nos pés. As lesões também podem atingir a face, o que reforça o preconceito que cerca a doença. Hanseníase tem cura. E no Brasil, o tratamento está disponível no Sistema Único de Saúde. Porém, muitos casos são identificados com atraso, quando já existem danos que prejudicam a qualidade de vida e a capacidade de trabalho dos pacientes. Considerada uma doença negligenciada, a hanseníase atinge principalmente populações em vulnerabilidade e recebe poucos investimentos. A imunização com a vacina BCG é indicada para prevenir a infecção em pessoas de maior risco, mas a proteção é parcial. A Lepivax é a primeira vacina específica contra a bactéria causadora da hanseníase. A formulação foi desenvolvida com uma das tecnologias mais modernas para a produção de imunizantes, chamada de subunidade proteica. Testes pré-clínicos realizados em animais tiveram resultados promissores. Já a primeira etapa do ensaio com seres humanos, chamada de fase 1A, foi realizada nos Estados Unidos, com imunização de 24 voluntários sadios. O estudo demonstrou a segurança da vacina, sem nenhum registro de evento adverso grave. Também apontou imunogenicidade, ou seja, capacidade de estimular a resposta imunológica. O teste no Brasil será o primeiro da Lepivax em um território com transmissão da hanseníase. Classificado como um ensaio clínico de fase 1B, O estudo terá o objetivo de confirmar a segurança e a imunogenicidade da vacina, além de investigar a segurança em duas formulações, com baixa e alta dose de antígeno. Participarão do teste 54 voluntários sadios, que serão divididos aleatoriamente em três grupos. Dois receberão a vacina, sendo um com dose baixa e outro com dose alta. O terceiro grupo receberá o placebo, uma solução salina que não causa efeito biológico. Tanto participantes quanto pesquisadores não saberão em qual grupo cada indivíduo está incluído, um método recomendado para garantir a qualidade do estudo. Independentemente da dosagem baixa ou alta, a vacinação será realizada em três aplicações, com intervalo de 28 dias entre elas, assim como ocorreu no teste americano. Depois disso, os participantes serão acompanhados por um ano, totalizando 421 dias de ensaio clínico. Com a autorização da Anvisa, será iniciada a importação da vacina dos Estados Unidos para o Brasil. O recrutamento dos voluntários para o início dos testes será realizado após aprovação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Para participar, é preciso ter entre 18 e 55 anos e boas condições de saúde. Nessa etapa do estudo, os voluntários não podem ser pessoas que já tiveram a doença ou com contato próximo com pacientes com hanseníase. A imunização experimental também não pode ser aplicada em grávidas. A participação na pesquisa terá duração aproximada de 14 meses. Nesse período, os voluntários deverão comparecer a 11 consultas, sendo 3 para aplicação da vacina e as demais para acompanhamento. Seguindo as determinações legais, os voluntários não poderão ser remunerados pela participação. Porém, custos como deslocamentos e alimentação serão cobertos. Os participantes também terão assistência médica com contato por telefone disponível 24 horas, caso necessitem de atendimento relacionado à imunização. A vacinação e o acompanhamento dos participantes serão realizados no ambulatório Souza Araújo, mantido pelo Laboratório de Hanseníase do IOC, no campus da Fiocruz, em Manguinhos, zona norte do Rio de Janeiro. Interessados em participar do estudo podem entrar em contato pelo e-mail vacina.lepvax@ioc.fiocruz.br ou pelo telefone WhatsApp 21 93 618 5232.
E agora os destaques do Ministério da Saúde. A Força Nacional do SUS prestou 904 atendimentos médicos, psicossociais e assistenciais nos 5 voos que trouxeram repatriados do Líbano. Com a chegada do 5º voo, na última segunda-feira, a Operação Raízes do Cedro resgatou 1.105 passageiros e 14 animais de estimação desde o seu início, no dia 6 de outubro. A Operação Raízes do Cedro foi determinada pelo presidente Lula a partir do acirramento do confronto entre Israel e o grupo Hezbollah, que atua no Líbano. A logística de repatriação envolve o uso de aviões e de servidores da Força Aérea Brasileira e um trabalho de articulação do Itamaraty. Os funcionários da Embaixada do Brasil em Beirute, a capital libanesa, garantem um contato frequente com a comunidade brasileira na região, de cerca de 20 mil pessoas, para detectar o número de interessados em retornar, organizar listas e garantir um deslocamento seguro. Assim que chegaram ao Brasil, ainda no aeroporto, os repatriados contaram com o acolhimento de 13 profissionais da Força Nacional do SUS. Eles se dividem em 3 eixos: a equipe de acolhimento, que dava boas-vindas aos repatriados em sua língua mãe; a equipe com experiência em urgência e emergência, que ficava em espaço estratégico, de prontidão para assistência aos passageiros que precisavam de atendimento imediato; e a equipe na tenda, montada com equipamentos e dispositivos necessários para o atendimento médico e psicossocial. As equipes foram divididas entre homens e mulheres que falam português, árabe ou francês, buscando manter uma comunicação fluida com os repatriados. A Força Nacional do Sistema Único de Saúde é um programa do Ministério da Saúde com foco em medidas de prevenção, assistência e repressão durante situações epidemiológicas, de desastres ou de desassistência à população, quando for esgotada a capacidade de resposta do Estado ou município. A Força Nacional contribui com o território afetado, levando orientações técnicas, fazendo ações de busca ativa e monitoramento de pacientes, realizando atendimentos e liberação de medicamentos e dando apoio na reconstrução da rede de atenção à saúde local, dependendo do nível de resposta que a situação exija. Outro destaque do Ministério da Saúde dessa semana é a destinação de mais de 4 bilhões de reais pelo governo federal para alavancar a indústria da saúde e atender necessidades do SUS. O grupo executivo do Complexo Econômico Industrial da Saúde se reuniu em Brasília na última terça-feira. No evento, foi anunciado investimento recorde para alavancar a produção nacional, com foco em demandas estratégicas do Sistema Único de Saúde, garantindo acesso a medicamentos e tratamentos à população. Serão 4,2 bilhões de reais do novo Programa de Aceleração do Crescimento para ampliar e modernizar laboratórios públicos e instituições de ciência e tecnologia, além da realização de parcerias público-privadas. Os 42 projetos selecionados pelo Ministério da Saúde até outubro de 2024 contemplam 16 instituições. As propostas aprovadas estão voltadas à produção de insumos fundamentais para atender às principais demandas de saúde da população brasileira e para reduzir a dependência do país de insumos importados. Entre elas estão terapias avançadas para o SUS, vacinas, soros e medicamentos para doenças e populações negligenciadas. Produtos oncológicos, imunossupressores, anticorpos monoclonais e radiofármacos também foram contemplados, bem como a produção de insumos farmacêuticos ativos, o IFA, e dispositivos médicos. No caso do IFA, mais de 90% da matéria-prima usada no Brasil é importada, enquanto em equipamentos médicos a produção nacional atende apenas 50% da demanda. Em medicamentos prontos, o percentual é de cerca de 60%, e em vacinas, um pouco acima. A meta é atingir a média de 70% de produção local no setor em 10 anos, com previsão de investimento só pelo PAC de 8,9 bilhões até 2027. Esse foi o Giro Saúde, seu boletim semanal de notícias sobre saúde.
Sempre bom lembrar que na descrição desse episódio você encontra links para mais informações sobre os temas dessa semana.
Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para giro.saude@fiocruz.br, mensagem pelo WhatsApp 21 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde.
Além do Giro, o Canal Saúde produz outros podcasts, como Histórias da Saúde, o Docs e o Observatório Canal Saúde, que você pode ouvir nos principais agregadores ou no nosso site. Os endereços estão na descrição desse episódio. E se você gosta dos nossos podcasts, não esqueça de seguir e avaliar nas plataformas.
E falando nisso, temos um pedido para fazer para você que acompanha os podcasts do Canal Saúde. Dois dos nossos programas passaram para a segunda fase do Prêmio MPB, Melhores Podcasts do Brasil 2024. O Histórias da Saúde ficou entre os 10 mais votados na categoria Cultura, e o Observatório Canal Saúde ficou entre os finalistas da categoria Comunicação, Marketing e Vendas. Estamos muito felizes que continuamos na competição e queremos mais uma vez pedir a sua ajuda nessa segunda fase de votação. Para votar é muito fácil. Basta acessar o site premiompb.com.br, se cadastrar e votar nos seus escolhidos em cada categoria. Você pode votar uma vez por dia. E é claro que o link está na descrição desse episódio. Muito obrigada!
O Giro é uma produção do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, realizada em parceria com a Agência Fiocruz de Notícias e o Ministério da Saúde.
Por hoje é isso. Um abraço e até a semana que vem.
Até mais!
Roteiro, apresentação e edição, Nathalie Kruszewski. Apresentação e coordenação do Canal Saúde Podcasts, Gustavo Aldi.
Canal Saúde, há 30 anos, construindo cidadania.